Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filiência ao Progressistas.
Estamos de volta, atualizando Copa do Brasil. Bola rolando, jogos da noite, últimas vagas a serem definidas aí para as oitavas de final. 2-0 para a Chape contra o Botafogo, 30 minutos do segundo tempo. 2-1 no agregado, o Chapecoense vai avançando. 40 do primeiro tempo para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, 0-0. 0-0 também é o placar agregado, vai dando pênaltis por lá. 40 minutos também do primeiro tempo para Confiança e Grêmio. 1-0 para o Tricolor Gaúcho. 3-0 no agregado. Grêmio vai avançando. E temos 8 minutos do primeiro tempo para Corinthians e Barra. Primeiro jogo foi 1-0 para o Corinthians. O Timão jogando em casa nesse desafio. Já já 8 horas CRB e Fortaleza, com 2-1 para o Fortaleza no primeiro jogo. E já já 9:30 Vitória e Flamengo, com 2-1 para o Flamengo na primeira partida. É a Copa do Brasil definindo aí os seus últimos classificados para a sequência deste mata-mata, oitavas final, Copa do Brasil. Lembrando, né? Data agora base só na primeira semana, primeiros dias lá de agosto, vão ser jogados aí os primeiros confrontos das oitavas da Copa do Brasil. E para você que tá chegando agora, dia 26 tem sorteio das oitavas de final. O Fabrício, o Cruzeiro tem dois próximos desafios pesados: Palmeiras no fim de semana, sábado, terça-feira, Boca Juniors. Como é que você analisa o trabalho que o Cruzeiro tem feito com o Arthur Jorge e o planejamento para esses dois jogos, cara? Porque no primeiro tempo a gente estava conversando justamente com o Pancieri e com o Edu Panzi sobre essa história de administração de elenco. Jogadores que vêm dando a famosa rodada, o Christian descansando dois jogos. Nessa ordem de importância, tem que escolher jogo ou não adianta? Um Palmeiras e Cruzeiro não se escolhe, um Cruzeiro e Boca não se escolhe também.
Eu acho que o Cruzeiro não pode se dar esse luxo, eu acho, de escolher jogo nesse momento, porque precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais jogando contra uma grande equipe que é do Palmeiras, cara. Porque o Palmeiras, ele não pode jogar um futebol vistoso, bonito, mas é um time mais competitivo que tem no Brasil, cara. O treinador, sabe, ele é até questionável a tática dele, sabe, assim, mas ele traz o resultado, cara. E uma coisa que tem que tirar o chapéu pra ele é que ele eleva o nível de competitividade desses atletas dele, cara. Os jogadores entram, todo jogo é uma guerra. Eu acho que não pode escolher. Agora tem que agir junto com a fisiologia, né, Cirilo? Tem que ver quem vai correr o risco de se lesionar. Minha grande preocupação é esses jogadores jogando, principalmente o Gerson, tem jogado muito. E aí você pode, de repente, pensar, né? Mas eu acho que é jogo a jogo. E aí, pensando no Boca, de repente, é no que vai decorrer durante a partida.
Ah, já descambou, perdeu, já tá, sabe, começa a poupar de repente, pode acontecer, né, algumas coisas assim do tipo, e aí já começa a pensar no próximo jogo, ah, abriu 2-0, não é querer ser pessimista, mas é muito difícil você encarar o Palmeiras lá, sabe, é muito difícil. É possível o Cruzeiro ir lá e fazer o 3 pontos? Sim, o empate, muito possível, sabe, mas hoje em dia a gente sabe como é difícil você bater com Palmeiras, com Flamengo, ainda mais dentro dos seus arredores, dentro da sua casa, né? Não vai estar em casa, mas vai estar em São Paulo, campo sintético, que equivale também parecido. Agora, é agir junto com a fisiologia aí para não prejudicar o resto da temporada, porque assim, são duas pedreiras aí, principalmente se tratando de classificação Libertadores, esse jogo do Boca vai ser importantíssimo.
Com a qualidade do adversário, Marques, e com a situação na classificação, que ainda não é tranquila, e não é tranquila para ninguém, né? Não é só Cruzeiro, né? Do meio para baixo ali da tabela do brasileiro, ninguém tá tranquilo nesse momento. Não dá para deixar Palmeiras de lado para pensar no Boca Juniors, né?
Ah, eu acho que se tiver de esticar a corda um tiquinho, eu acho que tem que ser agora, viu, Cirilo? Palmeiras e Boca, né? São 3 semanas até o intervalo, né? O intervalo grande que vai ter depois para recuperar todo mundo, para fazer daqui a pouco uma mini pré-temporada para novamente colocar a turma no seu melhor físico e técnico para continuar a temporada pós-Copa do Mundo. Então, neste momento, se eu pudesse decidir pelos clubes brasileiros, né, que estão disputando Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que são competições das mais importantes, né? Se você perde, você dá um passo gigante para trás, né? Se você ganha, né? Você, poxa, dá uma clareada na sua trajetória futura. E a pessoa ganhar do Boca lá, né? Fazer um bom jogo contra o Palmeiras vai te dar, poxa, uma moral para jogar contra o Boca. Então, cara, eu acho que se tiver de esticar um tiquinho essa corda, tem que ser nessas 2-3 próximas semanas até a parada da Copa. Eu acho isso.
São jogos que dão autoridade, né, Edu? Você jogar com o Palmeiras bem em São Paulo, fazer um grande jogo com o Boca na Argentina, dá muita autoridade para a sequência da temporada.
Né? Eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, o aspecto mental pode ajudar muito, né? Se você vai bem, se você faz um grande jogo, independentemente do resultado, tá? Cruzeiro ir a São Paulo e perder é normal, se o Palmeiras vir a Belo Horizonte e perder é normal, como aconteceu no ano passado. O negócio é o desempenho. Você faz um jogo equilibrado, pô, te enche de confiança para ir para a Argentina. Você pega o Palmeiras, que hoje é um time muito melhor que o Boca, vai jogar em São Paulo com o Palmeiras. Você faz um bom jogo, encara, jogo equilibrado, você vai para a Argentina cheio de moral, porque você vem de um bom jogo no Chile, depois você faz um bom jogo em Belo Horizonte, faz um jogo de mata-mata, em que você poderia ter feito 3-4. É claro que o finalzinho ali deixou o torcedor preocupado, mas no geral, no jogo contra o Goiás, o Cruzeiro foi muito superior. Então você está emendando ali uma boa sequência de desempenho. E jogar bem contra o Palmeiras às vésperas de um jogo contra o Boca Júnior pode ser mentalmente algo muito positivo para o Cruzeiro. Por isso que eu não abriria mão de mandar a campo que eu tenho de melhor. Quando eu falo de melhor, me entendam bem. É fisicamente. Se determinado jogador ficar fora, você pode ter certeza que não foi o Arthur Jorge que da cabeça dele tirou. Ah, vamos supor, o Matheus Pereira não começa o jogo contra o Palmeiras. Certamente foi o Arthur, com o departamento médico, fisiologia, que falou, é melhor dar uma segurada. Eu acho que ele vai dar uma esticada de corda, sim. A gente vai ter um Cruzeiro muito forte contra o Palmeiras e o Cruzeiro mais forte possível contra o Boca.
Pancieri tá de volta, fala aí, Pancieri.
Vamos falar sobre Arthur Jorge. O Fagner, nessa entrevista hoje ao CruzeiroCast, ele falou um pouco, né, da chegada do Arthur Jorge e do trabalho que vem sendo feito na Toca da Raposa do treinador com os jogadores da equipe celeste. Vamos acompanhar.
Nas ideias dele, é muito claro naquilo que ele quer. Acho que, assim, o dia a dia é muito bom, os trabalhos que ele tem, né, nos apresentado, assim, é muito bom. Acho que não vi nenhum jogador até agora achando ruim ou reclamando, né? Acho que todo mundo tem tido um crescimento muito bom com ele, assim, né? Tanto físico quanto entendimento de jogo. Então acho que todo mundo tá entendendo muito rápido aquilo que é a maneira dele de pensar futebol, e por isso que eu acho que a gente deu essa melhorada tão rápido, assim, né? Dentro desse curto período que ele chegou no clube.
É visível, né, o Cirilo? Inclusive tem uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br que fala do rendimento, né, dos últimos treinadores que passaram pelo Cruzeiro, e aí não tem nem sombra de dúvidas, né, o que faz o português Arthur Jorge é algo que chama atenção, né? Ele tem aí um trabalho de 66,7% de aproveitamento e é bem superior aos trabalhos do Leonardo Jardim, que teve aí 35,9% de aproveitamento nos 13 primeiros jogos, o Tite 51,38% de aproveitamento e o poderoso Fernando Diniz com 28% de aproveitamento. O técnico Arthur Jorge, nesse início de trabalho dele nos 13 jogos, são 8 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Cirilo.
É isso, Arthur Jorge, em especial aí o Campeonato Brasileiro muito forte, né, do Cruzeiro, tentando se reerguer aí para a sequência da temporada, terminar na primeira página com um grande jogo contra o Palmeiras no fim de semana, depois uma decisão contra o Boca Juniors na terça-feira. Jogos de muita responsa nos próximos dias. Já se prepare para a enorme cobertura da Itatiaia. Deixa eu atualizar aqui a Copa do Brasil. Temos 39 do segundo tempo para Chapecoense 2, Botafogo 0. Chape vai avançando, 2-1 no agregado. Intervalo de jogo para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, 0-0, 0-0 também no agregado. Últimos instantes para Confiança e Grêmio no primeiro tempo, 1-0 para o Grêmio, 3-0 no agregado e 17 do primeiro tempo para Corinthians e Barra, 0-0, tá 1-0 pro Corinthians no placar agregado. Intervalo rápido em instantes, mais notícias aqui na turma do Bate-Bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filice ao Progressistas.
Compraram o colchão Toraflex? É ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Um sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filice ao Progressistas. Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filice ao Progressistas.
Estamos de volta. Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Cirilo, aos amigos da bancada, quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, o sindicato rejeita acordo com a prefeitura e mantém a greve da educação aqui em BH. Flávio Bolsonaro afirma que negou ter tido contato com Vorkar por questões contratuais e reforça que o dinheiro pego com o banqueiro foi todo para usar no filme que homenageia o pai dele. STF confirma a validade da lei que garante salários iguais para homens e mulheres que fazem a mesma função. E o dinheiro do FGTS, para quem optou pelo saque aniversário, mas estava preso porque a pessoa foi demitida, agora já tem data para ser liberado. Esses e outros destaques daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à Noite. Lembrando que logo no começo, Cirilo, tem o Conversa de Redação.
Beleza, Alan Passos, notícias do futebol internacional.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Boa noite, Marcelo Beckler.
Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo da reunião da turma do bate-bola. Terminou agora há pouco uma vitória do Real Madrid, uma vitória doída, porque os jogadores do Real Madrid tiveram que suportar a ira do seu torcedor. Real entrou em campo contra o Lanterna já rebaixado Oviedo, depois da semana que perdeu o clássico e o título para o Barcelona, que os jogadores estavam brigando no vestiário. Mais de uma briga aconteceu na última semana no Real Madrid, e a gente viu hoje o primeiro encontro deles com a torcida depois de tudo isso. Os maiores culpados, pelo menos para o torcedor: o presidente Florentino Pérez, algumas faixas que foram retiradas pelos seguranças do estádio de Florentino vai embora, Florentino é o culpado. Teve uma discussão até do presidente do Real Madrid com um torcedor na área VIP do Santiago Bernabéu, e entre os jogadores, Vinícius Júnior e Mbappé receberam as maiores vaias. O time foi vaiado quando foi anunciado no telão, o time foi vaiado quando entrou pro aquecimento, quando entrou em campo, e a cada vez que tocava na bola, o Vinícius Júnior, que foi titular, era vaiado, e o Mbappé, que entrou no segundo tempo, recebeu uma sonoríssima vaia do Santiago Bernabéu e também foi vaiado a cada vez que tocou na bola. Por que que esses dois jogadores são escolhidos pela torcida como os culpados? O Vinícius Júnior, porque não dava bem, se dava bem com o técnico Xabi Alonso, o técnico caiu, e ali se diz que o Real Madrid jogou fora o seu projeto por conta dos jogadores, e o Mbappé pela falta de comprometimento dele na segunda metade da temporada, um jogador de mais de 40 gols essa temporada, artilheiro do Campeonato Espanhol e artilheiro muito isolado do Real Madrid, mas a falta de comprometimento dele nas últimas semanas irritou muito o torcedor. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
E aí, pessoal da Itatiaia, beleza?
Eu sou o Ceguinho, mas vejo uma ótima oportunidade para você que tem, como eu, alguma deficiência. Com a venda direta Volkswagen, você que é PCD, tem direito a desconto na compra do carro zero. O T-Cross Sense sai por menos de 100 mil. E a sua concessionária ainda te ajuda nas isenções. Abre os olhos, porque agora ficou muito fácil.
PCD Volkswagen, seu direito de ir mais longe. Rede de concessionárias Volkswagen da Grande BH.
Perder essa oportunidade é muito difícil.
Desacelere seu bem maior é a vida.
Marte Minas, arraiá que dá jogo.
Açúcar Delta Coronipe, 5 quilos, 11,98. Biscoito recheado Negresco Bolo, 90 gramas, 1,98. Leite Longa Vida Porto Alegre, litro, 4,68. Maionese Helma, 657 gramas, 9,80.
Cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
Marte Minas é. Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filie-se ao Progressistas.
Não
tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filice ao Progressistas.
Últimas da turma do Bate-Bola, o Barcelona intensificou conversas para contratar o atacante brasileiro João Pedro do Chelsea. Ele tem 24 anos, está no Chelsea desde julho do ano passado, tem contrato até 2033. Chelsea adora um contrato longo, né? E o Barcelona está procurando um substituto para o Lewandowski, deve deixar o time ao fim da temporada. Possível compra do João Pedro pode custar cerca de 100 milhões de euros, 585 milhões de reais na cotação atual. A Eagle entrou com recurso na justiça brasileira para tentar recuperar poder na SAF do Botafogo. A empresa trava uma batalha com o John Textor há alguns meses e contesta uma decisão da segunda vara empresarial do Rio de Janeiro. A deliberação tirou os direitos políticos da companhia e aceitou, né, a nomeação do Durcésio Melo como gestor provisório da SAF após o afastamento do Textor. A Eagle está pedindo que a decisão seja revista e quer que o Durcésio seja retirado da função. Entre os argumentos da empresa está o de que a resolução da vara empresarial foi tomada sem levar em conta a defesa do grupo. Enquanto isso, Botafogo tá em campo, hein? Tá sendo eliminado da Copa do Brasil, tá perdendo pra Chapecoense por 2-0. Últimos instantes na Arena Condá, em Chapecó, 2-1 no agregado, vai avançando a Chapecoense. Meio campista paraguaio Bobadilha do São Paulo foi absolvido pelo STJD, tinha sido denunciado por um gesto obsceno no duelo entre Corinthians e São Paulo no último domingo, havia sido enquadrado em um artigo 258 do Código Brasileiro, porém, o STJD se baseou no artigo 58B para inocentar o atleta. Esse trecho afirma que ninguém pode ser punido sem prova da infração. Dessa forma, o entendimento foi de que não havia evidência suficiente que sustentassem uma condenação. E a França divulgou hoje a lista dos 26 convocados para a Copa. Desse, 11 atletas, ou dessa lista, né? 11 atletas vão disputar essa edição. Estiveram também em 2022 no Catar. Entre os destaques do time do Deschamps, Kylian Mbappé do Real Madrid, Olise do Bayern de Munique, Dembélé do Paris Saint-Germain, atual melhor do mundo. Nessa Copa, a França está no grupo I, com Iraque, Noruega e Senegal. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Na live da turma do Bate-Bola no YouTube, vem aí Resenha da Várzea. Em todas as plataformas, Jornal da Itatiaia Noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Sindicato rejeita acordo com a prefeitura e mantém greve da educação em BH.
Flávio Bolsonaro afirma que negou ter tido contato com Vorcaro por questões contratuais.
E reforça que dinheiro pego com o banqueiro do Master foi só para o filme do pai.
Advogado nega que casal de policiais federais de BH tenha vazado informações sigilosas a grupo de Vorcaro.
Supremo confirma validade de lei que garante salários iguais para homens e mulheres que fazem a mesma função.
Dinheiro do FGTS para quem optou pelo saque aniversário já tem data para ser liberado.
Centros de saúde vão abrir no sábado para aumentar vacinação contra a gripe na capital.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02, começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo instável, temperatura na casa dos 21 graus.
Mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a R$4,98. E a B3, a Bolsa de São Paulo, fecha o pregão em alta de 0,72%.
Trânsito.
Rodovia Fernão Dias tem mais de 3 quilômetros de congestionamento no sentido Betim, desde as proximidades do novo riacho em Contagem até um pouco antes do viaduto Torino, reflexo de um acidente mais cedo na passagem pela Regap. A Via Expressa permanece como o melhor caminho para quem sai da capital e vai para Contagem e Betim. Falando da capital, trânsito bem complicado no viaduto São Francisco, na Avenida Antônio Carlos, sentido Lagoa da Pampulha, desde a subida do Cachoeirinha. Quem vai para Venda Nova pela Avenida Cristiano Machado encontra o trânsito um pouco mais carregado no 1º de maio, nada demais, e aí sim, um pouco pior adiante, no acesso à Avenida Vilarinho, no trecho em obras. Repórter Gustavo Cícero.
8:03.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:03. Boa noite para você. Sou o Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Mardélio Couto, William Travassos e Edilene Lopes. O presidente Lula disse que a relação entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro é um caso de polícia. Vou abrir aspas aqui para o presidente. Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não é meu. Não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. O meu é tratar do povo brasileiro, tratar da Petrobras e tratar do emprego. Fecha aspas. Foi isso que disse Lula em uma visita a uma fábrica de fertilizantes da Petrobras em Camaçari, na Bahia. A Polícia Federal começou hoje uma nova linha de investigação para apurar se o dinheiro solicitado por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro serviu para bancar despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vorcaro chegou a pagar R$61 milhões. O senador cobrou em áudio, via aplicativo de mensagens, mais recursos que seriam usados para custear o filme Dark Horse, que trata da vida de Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Informações que foram reveladas inicialmente pelo The Intercept Brasil. Mardélio Couto, vou começar contigo, porque agora há pouco Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Globo News, voltou a negar qualquer irregularidade na relação com Vorcaro, disse que o dinheiro era todo para o filme. E se foi algum dinheiro para algum advogado, é porque esse advogado indicado por Eduardo Bolsonaro é que cuida do fundo lá nos Estados Unidos que está tocando o filme. Também foi perguntado sobre a linguagem coloquial que usou nas mensagens mostrando uma certa proximidade. Disse que não, que é o jeito que o carioca fala mesmo, o meu irmão é usado para todo mundo. E também afirmou que não contou antes ou negou até que tivesse alguma proximidade ou algum contato com o Vorcaro por questões de confidenciabilidade no contrato. E aí, Mardélio, boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite aos colegas debatedores. Alan Passos, eu assisti há pouco a entrevista concedida pelo senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, aos colegas da Globo News. Não foi uma matéria, foi uma entrevista muito longa, então eu fiz o trabalho aqui de pegar os principais pontos, pontos que são polêmicos e que inclusive eram pontos de questionamento de ouvintes da Itatiaia nos comentários das reportagens que foram publicados. Eu me atentei a esses pontos. Vamos lá, explicações gerais. Essas são explicações que eu vou dar a partir de agora, dadas pelo senador Flávio Bolsonaro aos colegas da Globo News. Ele disse que o dinheiro foi exclusivo para esse fundo, para a realização de um filme. Ele disse que estava ali na função de filho, buscando investimento para um filme que iria homenagear o seu pai. Ele disse que não será colocado na mesma vala que o PT, dizendo que a situação dele é diferente de qualquer tipo de acusação envolvendo corrupção, envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Ele ressaltou ainda que o dinheiro não foi utilizado para custear a vida do irmão Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Um outro ponto de muito questionamento, Alan Passos, é porque a Polícia Federal diz que o Daniel Vorcaro dava dinheiro em busca de proteção. Isso foi dado, essa declaração foi dada pela Polícia Federal ao longo das investigações, que o Vorcaro, nessas negociações que estão sendo alvos de investigação, ele estaria buscando uma suposta proteção da classe política. O que que o Flávio disse sobre isso? Ele perguntando, ele respondendo ele por que ele foi atrás do Daniel Vorcaro. Ele diz que conheceu o Vorcaro no fim de 2024. Exclusivamente para tratar do filme. Disse que ninguém imaginava o que aconteceria com Vorcaro posteriormente. Ele ressaltou que naquele momento Vorcaro era um banqueiro respeitado no meio jurídico e em várias esferas da sociedade. Inclusive, deu uma prova dizendo que a própria TV Globo, que estava concedendo, fazendo a entrevista, recebeu cerca de 160 milhões de reais do Grupo Master, que na época, segundo ele, não tinha nenhuma irregularidade nesse processo. E aí o ponto de questionamento, a jornalista questiona lá por que o Vorcaro estaria disposto a passar dinheiro para esse filme, qual que é o interesse dele nisso. Flávio Bolsonaro, perguntado sobre isso, ele disse que isso tem que ser perguntado ao próprio Vorcaro, e ele falou que imagina que o Vorcaro estava em busca de um retorno, já que ele disse que o Vorcaro era investidor nesse filme. De onde viria esse retorno? Um retorno posteriormente, quando o filme já estivesse nos cinemas, um retorno que poderia vir por forma de bilheteria. O Flávio disse que não tinha nada para oferecer ao Vorcaro, que não tinha nada a oferecer a ele. Ele disse que tinha um contrato confidencial e que por isso não tratou desse assunto antes. Ele disse que o assunto tratado com Vorcaro durante toda essa conversa era unicamente o filme. E sobre essa expressão irmão, irmãozinho, que foi tratada pela imprensa e por muitas pessoas como uma suposta intimidade, ele disse que isso é uma expressão que é utilizada no Rio de Janeiro por várias pessoas. Ele até deu um exemplo lá que quando você pede algo na praia, você chama o vendedor ambulante, segundo ele, de irmão, irmãozinho, que isso não é nenhum sinal de intimidade. E aí, Alan, um ponto muito importante para encerrar aqui da minha parte, foi questionado para ele, o primeiro contato dele foi no fim de 2024, mas há outras conversas que aconteceram em 2025, quando o Vorcaro já estava sendo investigado pela Polícia Federal e já era alvo de críticas do meio bancário por toda a situação que ele fazia. E aí foi questionado por que ele continuou ainda essa conversa com o Vorcaro. Ele disse que naquela oportunidade o Vorcaro era acusado, mas que ele, Flávio, torcia para que ele esclarecesse a situação. Esses são os principais pontos dessa entrevista, Alan Passos.
Ô Travassos, o Mardelli fez aí um bom resumo de tudo que foi dito, foi realmente uma entrevista longa, e depois de um momento de silêncio, a reunião ontem a portas fechadas, desde que o assunto surgiu, são críticas, obviamente, da esquerda, mas também de gente da direita, e aí contra golpe de aliados, agora vem tentando alinhar. Fato é que os produtores do filme disseram, não entrou dinheiro do Vorcaro no filme. E o Flávio está reafirmando, não, o dinheiro foi pro filme. E aí, boa noite.
Não, eu acho que é muito boa noite, Alan, boa noite aos ouvintes da Itatiaia, boa noite à bancada. Eu acho que esse é um grande questionamento, né? Sobre onde está essa grana, né? Por que investir 24 milhões de dólares, né? Num filme com o objetivo, segundo o Flávio, talvez o objetivo de receber um retorno financeiro, né? Como sócio investidor. O filme do Ainda Estou Aqui, e aí eu peguei um dado de um ano atrás, tinha faturado 200 milhões de reais, algo em torno de 34, na época 35 milhões de dólares, né? Eu fico pensando, será que isso justifica quando ele fala que isso foi para um fundo? Que fundo é esse? Como esse dinheiro saiu? De que forma que ele saiu? Porque assim, num primeiro momento, o que a gente está discutindo é o quê? É a legalidade, se aconteceu um crime ou não. Porque até agora, a narrativa dele é a seguinte, ó, eu fui buscar um investimento privado para um filme do meu pai, e o sujeito foi lá e botou o dinheiro. E não teve contrapartida disso, a contrapartida seria o faturamento, né, em função de bilheteria desse filme, da divulgação do filme. Tem crime nisso? no primeiro momento você não enxerga. Agora a Polícia Federal vai buscar, ok, tudo bem, botou o dinheiro, o Vorcaro mandou que dinheiro em espécie, isso foi para quem, né? Isso, e ele fala o seguinte, olha, tem uma agência americana que regula a entrada do dinheiro e investimento do dinheiro, que fiscaliza isso. Então, ok, isso, porque ele, e ele ainda fala o seguinte, ó, isso aí não foi para o meu irmão essa grana, isso vai para o filme, o dinheiro que foi arrecadado para a gente poder pagar. O diálogo que aparece, diálogo não, na verdade a gravação do Flávio mostra o cara pedindo dinheiro para o empresário. Fato. A história de chamar de irmão, isso eu tenho, eu como carioca, quantas vezes, ô irmão, e eu falo isso no confrentista, né? É muito comum você usar, ô irmão, faz isso pra mim aí, ô irmão, resolve aí. É normal você usar o irmão como linguagem.
E aquela parte, tamo junto pra sempre, isso também é
não,
normal?
Então, tamo juntos até o fim. Isso você ouve no Rio de Janeiro, nas ruas. Mas até o fim, tamo juntos até o fim.
É que é uma pergunta, tá, gente? Tô perguntando pra quem
não,
é
do... Isso você ouve no dia a dia, no linguajar do carioquês. Mas isso também não quer dizer absolutamente nada. Eu acho que isso prejudica muito a campanha do Flávio. Lembrando que essa campanha, a gente ainda não abordou temas que estavam relacionados a ele no passado, como rachadinha e companhia. Isso não veio, já chegou uma pedrada com o vazamento de um diálogo. E isso chama a atenção. Tem um vazamento de uma informação num dia, no dia seguinte, operação da Polícia Federal. Agora, a gente precisa é da CPI do Banco Master para realmente conseguir. É claro que tem a investigação da Polícia Federal, mas já não está na hora da gente abrir essa caixa preta chamada Daniel Vorcaro e saber se ele realmente deu dinheiro para um, dinheiro para outro, e o que ele estava ganhando com isso? Porque no primeiro momento a delação desse sujeito, segundo a PF e a PGR, é uma delação seletiva, não tem nenhuma novidade. Talvez agora, com a prisão do pai, que aconteceu hoje, pode ser que aconteça uma reviravolta, fala assim, ó, agora teu pai também tá preso, tem o teu primo, teu pai, e aí, vai aparecer algo mais? Talvez a pressão em cima que os investigadores estão fazendo é justamente juntando todo mundo, prendendo todo mundo, falando, e aí, vamos evoluir com essa história? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo, porém, em função da experiência que nós temos de casos de corrupção no país, nós precisamos lembrar que não é só você falar que fulaninho pegou o dinheiro, é provar que aconteceu um crime ali. Porque na Lava Jato, nós tivemos várias denúncias, várias delações, que fulaninho pegou grana, que eles, e depois isso foi desconstruído, e hoje quem está no poder fala o quê? Que foi um golpe armado para derrubar o Lula e prender a turma. O sistema fez isso. Lá na frente a gente vai olhar e falar assim, ah, foi o sistema que vazou, foi o sistema que fez isso, mas não tinha crime. Então por isso que eu sou muito a favor dessa delação premiada, porque assim, eu olho pro Vorcaro e vejo ele como um verdadeiro Papai Noel da Disneylândia, distribuindo dinheiro para todo mundo. Quentinhos para um, trezentinhos de mesada para outro, é negócio com hotel, é o escritório de advocacia ganhando milhões, e é só papo de milhão. Esse cara que. E a gente está esquecendo de uma coisa: esse sujeito é acusado de promover aí o maior escândalo financeiro, o maior golpe financeiro do Brasil, do nosso país. E o principal objetivo era achar toda essa pilantragem e quem estava envolvido com isso, ganhando algum tipo de benefício. Eu acho que já está mais do que na hora da gente abrir essa CPI e tomar muito cuidado, que é uma coisa que eu falo sempre, seja de um lado ou de outro, vazamento seletivo de informações.
Ô Edilene, até agora todo mundo que ficou comprovado que teve alguma relação com o Daniel Vorcaro está partindo para o seguinte ponto: foi dentro da legalidade, não tem nada de legal nisso aqui. Só que chegou naquele ponto da história que, sendo legal ou ilegal, qualquer tipo de relação com o Daniel Vorcaro está respingando, e ainda mais em quem é candidato à presidência, né? Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Alan, você foi nevrálgico, pegou no ponto. Para além da legalidade do pedido ou da destinação desses recursos, esse vazamento desse áudio tem um impacto sobre as campanhas eleitorais e não apenas sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Foi um terremoto na campanha dele, embora não tenha destruído. Agora, tudo que se relaciona a Daniel Vorkaro fica contaminado. Daniel Vorkaro e o caso Master são radioativos. É aquela história. Quem se mistura com porcos, farelo come. É como se esse ditado começasse a valer a partir de agora e qualquer relação com o Banco Master contamina aquela pessoa que foi relacionada. Então, para a campanha de Flávio Bolsonaro, isso é muito ruim e pode ser benéfico para os seus adversários, inclusive na direita, como para Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Caiado foi um pouco mais delicado, porque sabe que pode haver uma aliança no segundo turno, ou se Flávio Bolsonaro vencer as eleições, ele pode ser ministro, por exemplo. Já o governador Romeu Zema tentou ocupar esse vácuo e partiu por uma crítica ferrenha a Flávio Bolsonaro, citando nominalmente e condenando o fato de ter pedido recurso, dizendo que a credibilidade dele está agora abalada. E o que isso faz com a campanha do presidente Lula? De acordo com o senador Carlos Viana, que inclusive fez um novo pedido de CPMI do Banco Master, conforme disse agora o William Travassos, que é importante que seja feito e que o assunto seja retomado, segundo Carlos Viana, esse vazamento foi feito para prejudicar Flávio e beneficiar o presidente Lula neste momento da corrida eleitoral. Mas tudo pode acontecer daqui para frente, porque vazou-se agora um áudio relacionado a Flávio. Mas nada garante que daqui a pouco, mais para frente, possa ser um áudio que prejudique o Partido dos Trabalhadores. E há quem diga que isso possa acontecer, inclusive, o núcleo do PT na Bahia, em uma região em que a votação dos petistas é uma votação muito expressiva, afetando assim a campanha do presidente Lula. É claro que tudo depende de quem está vazando, né? Porque a gente sabe que todas as instituições têm várias correntes. Por enquanto, o vazamento prejudicou Flávio Bolsonaro. Poderia acontecer um vazamento que prejudique o presidente Lula? Teremos que aguardar para ver o que acontece daqui para frente. Lula, que em Minas Gerais, neste momento, está prejudicado com seu palanque. Enquanto Flávio Bolsonaro tem várias possibilidades, como o senador Cleitinho e o Flávio Rosco, e já que agora ele se afastou de Matheus Simões, Lula e Geraldo Alckmin fazem todo o esforço para garantir que Pacheco seja candidato. Pacheco já disse a Edinho Silva, presidente do PT, que não pretende ser candidato, isso porque teria que contar apenas com a base do PT, não tem uma frente ampla, se sentiu traído pelo ministro Alexandre Silveira ao ter que sair do PSD e não seria candidato. O que deve ser confirmado em uma reunião que deve acontecer, inclusive, pode acontecer amanhã, depois que Lula voltar da Bahia, em que ele e Alckmin vão insistir para que Pacheco seja candidato. E a ideia do senador hoje é dizer mais uma vez, confirmando e oficializando, que não será. Então, o PT em Minas Gerais tem uma situação de muito prejuízo e a gente sabe que Minas Gerais é um estado definidor nas eleições. Apesar da situação global de Flávio estar ruim no momento, Lula também tem suas questões regionais a resolver, que tem a ver com formação de palanque, por exemplo. Alan Passos.
Quer falar, Travassos? Eu queria fazer uma pergunta para a Edilene, que está acompanhando os bastidores em Brasília.
Passa.
Edilene, a minha percepção é que a esquerda quer a CPI do Banco Master e a direita também. Por que que não acontece a CPI do Banco Master?
Ué, primeiro porque tem um ponto relacionado a Davi Alcolumbre, que é pressionado por essas duas forças. Porque quem quer a CPI do Banco Master, o William Travassos, está dizendo que quer, mas quem não quer está calado. E tem gente que não quer essa CPMI dos dois lados. E tem o próprio Davi Alcolumbre, que não tem como se furtar disso, que não instala a CPMI. Ou seja, ele claramente é um interessado de que não haja essa CPMI. Por quê? Porque pode prejudicá-lo, porque pode prejudicar Hugo Mota, porque pode prejudicar alguém que está pressionando. A verdade é que aqueles que querem são visíveis, mas os que não querem são invisíveis. E é aí que mora a questão. A base de Flávio Bolsonaro, por exemplo, estava pressionando pela CPMI. Agora o jogo virou e quem está pressionando pela CPMI, muitos deles, são da esquerda, porque o prejuízo parte para o lado adversário. Então é preciso ver nas entrelinhas quem está quietinho e quem está querendo a CPMI. Aí mostra a resposta. Quem tem envolvimento ou pode sofrer algum prejuízo, ou quem não tem rabo preso com ninguém.
Nossa.
Ô, Alan Passos, só uma rápida informação aqui, duas informações técnicas, o WT, sobre a questão da delação premiada. Eu vejo, lendo os comentários nas redes sociais, muitas vezes as pessoas ficam questionando, se o Vorkaro quer delatar, por que que já não aceitaram? Há critérios para a delação premiada, o Alan Passos. O Vorkaro, se ele oferecer para a justiça, para os órgãos envolvidos, informações que já estão apuradas pela Polícia Federal, que a polícia já tem prova, já está com essas informações em mãos, então a delação não acrescenta em nada. E se não acrescenta em nada, não vai ser aceita. Então também não vale você delatar peixe pequeno, delatar para baixo. Você tem que delatar para cima. A delação tem um critério, a essência dela, colocando aqui de uma maneira um pouco mais didática, é você delatar pessoas que não estão listadas nas investigações ou acrescentar algo novo. E mais, não basta delatar, você tem que ter lastro. O que você constar nessa delação, você tem que atrelar uma prova para comprovar isso. Então é essa questão técnica. Uma outra questão técnica que envolve São Paulo. Muita gente está falando, o Tarcísio pode assumir o lugar do Flávio. Não pode mais, gente.
Não dá mais tempo,
lei.
Né?
Ele teria que ter saído lá atrás por conta daquela regra de desincompatibilização. Ele não saiu, então não dá mais para substituir. Se eventualmente acontecer algo com o Flávio, o Tarcísio não pode mais assumir esse posto.
Eu, acompanhando o jornalismo policial há algum tempo, a gente sabe que quando o cara vai preso ali e ele tem aquele tempo para pensar na vida, e o senhor Vocaro está tendo tempo para isso, e ele está vendo que a turma que estava do lado dele também está começando a ir para a cadeia, como o próprio pai, o cara começa a pensar no que ele tem para trocar. E provavelmente ele tem muita coisa para trocar. Só que são assuntos delicados, porque hoje na investigação você aparece até um bicheiro. Tem jogo do bicho, milícia, braço de intimidação, hacker entrando na internet para fazer ataque. Uma loucura. Quando você olha para os bastidores desta investigação, desse compliance zero, como a coisa está crescendo, e você vê que era um grupo muito bem organizado. Então, assim, será que ele vai ter coragem de falar e vai mexer nesse vespeiro? Porque a gente não está falando só de político, não.
Não.
A gente está falando de um monte de outras coisas que a gente não enxerga. Pelo menos é isso que está aparecendo. Então, assim, cadê a CPI do Banco Master? Vamos abrir para a sociedade isso e vamos descobrir quem é o ladrão, quem é o corrupto e quem estava no meio dessa tramóia tomando dinheiro do Papai Noel da Disneylândia.
E se todo mundo é a favor da CPI, né? Então vamos ver se ela vai sair do,
não é?
Do papel.
Ué, né? Por que não?
William Travassos, Edilene Lopes e Mardelli Couto participaram do Conversa de Redação desta quinta-feira. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite, 8h23, polícia apreende grande quantidade de drogas na Grande BH.
Sindicato rejeita acordo com prefeitura e greve da educação em BH é mantida.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares. Hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas. Porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filiência ao Progressistas.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Filiência ao Progressistas.
Da família, Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar.
8h26, polícia apreende grande quantidade de drogas na Grande BH. O dono do terreno diz que não sabia de nada e que é trabalhador. É isso, Felipe Quintela? Boa noite.
Pois é, Alan Passo, boa noite, Aline Neves.
Boa noite.
Está detido agora na delegacia de plantão de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Esse homem de 37 anos nunca tinha sido preso antes, mas foi preso hoje por tráfico de drogas. Isso depois que a polícia militar encontrou um grande carregamento de barras de maconha no terreno em que esse homem mora, lá no bairro Vale das Acácias, também em Neves. A polícia militar, o batalhão 40, né, o 40º batalhão, recebeu denúncias sobre esse local, foi até lá e encontrou mais de 100 barras de maconha, no caso 103 barras de maconha, ali num barracão que fica dentro desse terreno também. E junto disso é uma espingarda calibre 12, inclusive está na nossa live para quem está no YouTube, e também em frente à casa mesmo, o quintal onde esse homem mora, uma prensa industrial. Essa prensa industrial usada pelos criminosos para preparar barras de maconha para distribuição, para prensar nessas barras de maconha, estava na varanda da casa desse suspeito. E para a polícia e também para a gente, para nossa reportagem, nós ouvimos esse homem. Ele disse que trabalha de madrugada, trabalha em galpões, inclusive, e passa o dia dormindo, e que ele vive nesse local de aluguel e que ele acordou hoje com a polícia, né, fazendo essa abordagem. E aí, segundo ele, não sabia que esse material estava lá, nem essas drogas, nem também essa prensa e essa espingarda. A polícia aponta aí a possibilidade de que, né, trabalhadores recebem eventualmente dinheiro para guardar materiais para o tráfico. Não é o caso ainda confirmado desse homem, a Polícia Civil vai investigar, mas fato é que ele está negando e vai para a delegacia para explicar esse grande material aí apreendido no terreno dele hoje, Aline e Alan.
Obrigada, Quintela, pelas informações. Agora 8h28, professores de Belo Horizonte decidem manter a greve.
A decisão foi tomada em uma assembleia que reuniu centenas de professores na Praça Afonso Arinos, na região centro-sul da capital. Como a Itatiaia acompanha, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que atendeu 6 das 8 pautas prioritárias apresentadas pelos servidores da educação. Porém, os integrantes do Sindirede alegam que são mais de 70 reivindicações e que os principais pontos cobrados pela categoria, como a recomposição salarial, ainda não foram atendidos. Um dos pedidos do sindicato é o reajuste do salário com base no piso nacional da educação, que gira em torno de 5,4%. Segundo os professores, a prefeitura tem sinalizado um reajuste próximo de 3,5%, média da inflação entre maio do ano passado e abril deste ano. A diretora do Sindirede BH, Carol Pasqualini, dá mais detalhes do que motivou a manutenção da greve.
O que de fato a prefeitura atende se é a questão da educação infantil, que de fato garantir em lei que nós não teremos professores substituídos por não professores, é muito importante para a gente. Além disso, temos também a questão do mestrado e do doutorado, que de fato é um item que está desde o ano passado na nossa pauta, mas que o impacto dele é muito pequeno, então ele não atende o todo da categoria. Queremos outros índices. A prefeitura sabe que a nossa pauta tem mais de 70 pontos, não respondeu a nenhum ponto econômico, questões sobre carreira, vale alimentação e sobre pautas dos professores aposentados e aposentadas, que impacta também economicamente.
Sobre o aumento salarial, qual que é a base que vocês estão pedindo, o índice?
A gente pede a recomposição do piso nacional do magistério, 5,4%. Mas aquilo, o retroativo relativo ao piso desde que ele chegou. A prefeitura já ventilou que vai ser a recomposição inflacionária, em torno de 3,5%.
A diretora do Sindirede, Carol Pasqualini, também fez questionamentos sobre o aporte de verba para as escolas da capital.
A prefeitura, ela teve aí uma redução do valor que vai para as escolas, que são os caixas escolares, em até 50%. Só que ela cria demandas para as escolas, monitores, ela cria uma série de demandas, só que essa verba paga tudo. Ela paga terceirizados que trabalham no programa Escola Integrada, as obras das escolas saem dessa verba, excursão sai dessa verba.
Uma nova assembleia deve acontecer na próxima terça-feira para decidir os rumos do movimento.
Repórter Gustavo Cícero.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte afirma que as 8 pautas prioritárias da educação foram apresentadas pelo próprio sindicato ao prefeito Álvaro Damião durante reunião na última segunda-feira.
Dessas 8 propostas, a Prefeitura se comprometeu a atender integralmente 6 delas. As outras 2 já estão sendo analisadas pelo corpo técnico.
A Prefeitura afirma também que a reunião de retorno com a categoria, prevista para a segunda quinzena de maio, vai indicar o índice de recomposição salarial a ser oferecido este ano.
Em outro ponto da nota, a Prefeitura ressalta que nomeou 1.886 profissionais da educação entre 2025 e os primeiros meses deste ano por meio de concursos públicos e que atualmente o salário inicial de um professor da rede municipal corresponde a R$4.073,46 de remuneração total para um turno e R$8.641,92 de remuneração para 2 turnos. Turnos, incluindo salário base e vale refeição.
Posicionamento completo da Prefeitura está no nosso portal itatiaia.com.br.
8h32, só neste mês 3 pessoas morreram atropeladas por ônibus aqui em BH, o que representa em média uma morte a cada 4 dias.
O caso mais recente aconteceu hoje. Um homem de 32 anos morreu após ser atropelado por um ônibus no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua dos Tamoios, no centro da capital. A vítima teria deixado o celular cair ao sair de um carro e, ao tentar recuperar o aparelho, acabou sendo atingida pelo coletivo. O especialista em segurança do trânsito, Maurício Pontello, explica que esse tipo de acidente tem se tornado uma espécie de fenômeno social. Segundo ele, atualmente, muitas pessoas acabam minimizando os riscos do trânsito e dividindo a atenção em situações que exigem cuidado redobrado.
Estar hoje no trânsito, quer como condutor, como passageiro do carro, como pedestre, como garupa da moto, a gente precisa entender que o trânsito é um lugar perigoso e ele requer toda atenção nossa. Não é um pouco de atenção, é toda atenção. Então, eu não posso estar no trânsito olhando o celular. Quer seja pedestre, motociclista, condutor, passageiro, quer seja eu, qualquer pessoa na mobilidade, eu não posso estar preocupado ou desatento com alguma coisa que não seja, se eu vou atravessar a rua, foco total na rua. Se eu vou manobrar o veículo, foco total na manobra. É isso que as pessoas precisam entender. Não dá para sair fazendo a coisa do jeito que nós estamos assistindo aí. Preciso estar atento no trajeto que eu tô fazendo quando eu tô inserido na mobilidade.
O médico especialista em trauma do Hospital João 23, Marcos Paulo Ferreira, ainda acrescenta que o corpo humano raramente suporta uma colisão tão forte. E caso a vítima sobreviva, pode ficar com sequelas físicas ou neurológicas.
Chance de ser fatal, principalmente em alta velocidade, ou na velocidade de fluxo mesmo, né? Dependendo da rodovia. No mínimo, sequela existe, né? Desde sequela motora, né? Movimento ou déficit de movimento, até uma sequela neurológica grave, né? De ficar acamado, né? Isso aí depende muito do grau da lesão.
Repórter Alice Brito.
8h34. A seguir, Flávio Bolsonaro afirma que negou ter tido contato com Vorkaro por questões contratuais.
E reforça que dinheiro pego com o banqueiro do Master foi só para filme sobre o pai.
Desculpe, não consegui.
Eu fiz alguma coisa de errado?
Não. Só tô muito sem graça, constrangido. Falhei novamente.
Calma, você vai conseguir.
Perder a força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil. Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Clínica Alphamed, sucesso na cama. clinicaalphamed.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Felícia ao Progressistas.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta.
aguenta essa mordida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
8h37, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, reafirmou que o dinheiro pedido ao banqueiro Daniel Vorkaro, dono do Master, foi integralmente para a produção do filme que homenageia o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai dele. Em entrevista à Globo News, há pouco, Flávio voltou a dizer que só teve o papel de buscar investidores.
A minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado.